Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do 16 até o 26. Até o final deste capítulo 5. Gálatas 5, de 16 a 26. O famoso texto do fruto do Espírito. Que não é só do fruto do Espírito, mas também é do fruto do Espírito. Tem muitas passagens importantes e famosas nesse trecho. Mas nós vamos falar delas todas, né? Não vamos fazer uma mensagem sobre cada uma delas, não. Gálatas 5, 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bom, essa nossa série de mensagens no livro de Gálatas tem essa perspectiva de olharmos para o livro de Gálatas com o tema da liberdade, certo? Até agora, se você não tinha entendido isso ainda, você entendeu agora, que eu já repeti várias vezes. Vamos para o livro de Gálatas tentar entender a liberdade da qual o livro fala, tentar entender do que é que Cristo nos libertou. E temos olhado para a Escritura e vemos que Cristo nos libertou da escravidão da lei. Vemos que Cristo nos libertou da escravidão das falsas religiões, das vãs filosofias do mundo. Vemos que Cristo nos libertou da carnalidade. E vemos que nessa liberdade, isso nós vimos na semana passada, nós somos levados a exercê-la em amor, um amor que nos faz sermos servos uns dos outros. É aí que a gente parou. Porque dito tudo isso, você pode ter a seguinte impressão: ora, se eu creio em Jesus, então essa fé em Jesus Cristo vai produzir em mim as virtudes do Evangelho. E isso é muito bom. Eu estou livre da lei, não é a lei que vai me fazer manifestar essas virtudes em mim. Estou livre das religiões falsas, estou livre das filosofias do mundo, estou livre de qualquer coisa que possa guiar a minha mente à parte de Cristo. Então, está tranquilo, não são essas coisas que vão produzir em mim nenhuma dessas virtudes. Estou livre da carnalidade, ou devo estar livre da carnalidade, então não é a carne que vai produzir essas virtudes. Então, pronto, eu creio em Jesus e agora serei santificado, transformado, e a mão do Senhor vai produzir em mim todas essas coisas. Basta eu esperar. Basta eu esperar. Só tem um problema. A palavra de Deus frequentemente fala sobre a nossa santificação num linguajar de luta, num linguajar de guerra, num linguajar de enfrentamento, de obstáculo, de resistência. E isso é uma coisa importante para a gente entender. Porque a Bíblia, ela traz esses dois conceitos. Ela traz a ideia da graça de Deus na sua soberana ação, que move todas as coisas, ao ponto da Escritura falar que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. A Bíblia fala isso. Quem é que faz a gente desejar o bem? Deus. Quem é que manifesta e faz a gente fazer o bem? Deus mesmo. Olha, então é a responsabilidade de Deus. Por outro lado, a Bíblia também fala sobre a nossa responsabilidade nesse processo. Que ainda que não possamos por nós mesmos desejarmos a Deus, somos chamados e desafiados pela Escritura a militarmos contra a carne, a militarmos contra as trevas, a militarmos contra o pecado. E se eu não falar sobre isso, eu estarei enganando os irmãos. Eu estarei falando sobre um tipo de graça que não é a graça da qual a Bíblia fala. A Bíblia nos chama para entrarmos numa guerra. Numa guerra. E por que a Bíblia nos chama para entrar numa guerra? Porque o nosso coração, ele tem sido disputado. Ele tem sido disputado por objetos de culto. Ele tem sido disputado por objetos de culto. É Calvino que disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ela faz ídolos, ela produz ídolos. A gente produz ídolos no nosso coração. E se você não coloca Deus no lugar que ele deve ter, aquele que de fato nós idolatramos, aquele que de fato nós adoramos, o seu coração cultuará uma outra coisa. Não tem jeito, não tem escolha. E você está no meio dessa disputa. Você está no meio dessa disputa. Você é alcançado pela graça de Deus. Você crê no Evangelho e isso te reconciliou com Deus. Numa perspectiva mística, você já é um com Cristo. E é parte desse corpo que é a igreja. Mas numa perspectiva bastante imanente, bastante aqui desse mundo, você frequentemente é tentado a submeter o seu coração a outras formas de adoração, a outras formas de culto. E do que eu estou falando? Por que eu estou usando essa linguagem? Porque é a linguagem que a Bíblia usa. A linguagem que a Bíblia usa. A Bíblia chega a comparar, por exemplo, a avareza a idolatria. E, inclusive, a dizer, a chamar o dinheiro pelo nome de um ídolo, Mamom. A Bíblia fala do pecado como uma idolatria. Porque o pecado é, de fato, uma idolatria. E cada vez que você toma uma decisão, que não é a decisão de manifestar essa vida do Espírito na sua vida, mas é a decisão de dar vazão à carne que continua militando contra o Espírito em você, naquele momento você tirou Deus do trono, você tirou Deus do altar, você tirou Deus do centro do culto e você colocou uma outra coisa. Naquele momento seu coração está prestando culto a uma outra coisa. Naquele momento. Por isso que nós somos lembrados ao tempo todo glorificar o nome de Deus. Por isso que nós nos reunimos, inclusive, para glorificar o nome de Deus. Primeiro porque ele é digno, mas também porque a nossa nova identidade é de adorador a Deus. E o dia que, os momentos em que a gente enfraquece na adoração que nós damos a Deus, os momentos que nós abandonamos o culto a Deus, na nossa prática cotidiana de exaltar o seu nome, de pouco em pouco, outra divindade vai tomando o nosso coração. E quando vemos, temos a fé, temos ainda a graça, porque isso Deus não revoga, mas em todas as nossas práticas, são práticas que nada diferem da prática das pessoas mais carnais. Por isso o chamado de Paulo nesse texto. Andai pelo Espírito, nunca satisfazeis o desejo da carne. E ele diz que se nós vivemos no Espírito, lá no versículo 25, se nós vivemos pelo Espírito, que nós andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, que nós andemos também no Espírito. O que significa isso? Nós já temos vida no Espírito. Nós já cremos, nós já temos o Espírito Santo vivendo em nós. Ele já é o selo da nossa salvação. Mas nós não estamos chamados apenas para vivermos o Espírito. Nós somos chamados para andarmos também no Espírito, para termos práticas condizentes com o Espírito. E isso a palavra de Deus traz o tempo todo, em todas as epístolas. Romanos, o apóstolo Paulo fala do Evangelho do capítulo 1 até o capítulo 11. No capítulo 12 ele diz, portanto, rogo-vos, irmãos, pelas graças de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cultue a Deus dedicando a sua vida a ele. E ele vai falar do 12 para frente de uma questão prática. E ele vai falar das práticas que você deve ter. Efésios, mesma coisa. Do 1 ao 3, fala sobre o evangelho. A partir do 4, a guerra pela santificação. E ele começa da mesma forma. Portanto, rogo-vos eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Andeis, tá vendo? Práticas. E ele vai falar de práticas depois. Colossenses, ele fala da grandeza de Deus, ele fala do mistério de Deus, ele fala dessas coisas maravilhosas, e ele diz, pensai nas coisas do alto, onde a sua vida está guardada com Cristo. E ele diz, despi-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem. Deixe o velho homem com as suas obras e se revista do novo homem. Todas essas cartas são escritas para pessoas crentes. E para essas pessoas crentes há um pedido. Milite contra a carne. Luta contra o pecado que continua te assediando. Lute contra a tentação. Manifeste a vida do Espírito nas suas práticas. Não é apenas um eu creio e tudo bem. É uma fé que promove uma transformação. É uma fé que promove uma vida que é a vida de Cristo em nós. É isso. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós precisamos olhar para as nossas práticas. Meditar na maneira como nós estamos vivendo. E olhar e perceber se a nossa vida tem sido um culto a Deus. Ou se a nossa vida tem sido um culto à nossa própria carnalidade. Porque qualquer coisa que nós idolatrarmos se tornará o nosso Senhor. E nós nos tornaremos escravos dessas coisas. Mas Cristo morreu na cruz para que sejamos livres de todas elas. Isso é a Bíblia também que fala. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, diz que se eles se ajoelhassem diante de estátuas e diante de ídolos, eles seriam levados cativos para servirem a estes mesmos ídolos. Os ídolos que nada são seriam o senhor deles. Isso acontece conosco o tempo todo. O tempo todo. Qualquer coisa que você coloca na sua vida, como o máximo, o grau máximo da felicidade, o sentido da sua vida, isso vai te escravizar. Isso vai te escravizar. O que é que guia a sua vida? O que é que você mais quer? O que eu mais quero na vida, e isso é frequente na nossa sociedade tão sensualizada, o que eu mais quero na minha vida é satisfação sexual plena. Pois bem, é o sexo que vai te escravizar. O que eu mais quero na minha vida e a minha felicidade depende de eu ser rico. Pois bem, é justamente a riqueza que vai te escravizar. É justamente a busca, a ganância, a busca pelo dinheiro que vai te escravizar. O que eu mais quero na minha vida é alcançar aquele cargo, aquela posição, aquela profissão, aquilo que é a carreira na qual eu vou ser feliz, porque todos os dias da minha vida eu vou fazer o que me deixa feliz. Pois bem, é essa busca que vai te escravizar. E é nisso que você vai estar preso. E quantas vezes nós estamos escravizados pelos nossos trabalhos? Mas o que eu mais quero na minha vida é muito mais alto do que isso. O que eu mais quero da minha vida é ter uma família. É constituir uma família. Isso é mandamento de Deus. Pois se a família é o foco da sua felicidade, a família vai te escravizar. A sua identidade não será a identidade de Cristo manifestado na sua vida. A sua identidade será a identidade de pai, de mãe, de marido, de filho, de irmão. E isso pode não ser o que Deus tem para você. Ou isso pode ser o que Deus tem para você por um período e não para sempre. Está entendendo? Qualquer coisa que você colocar no trono de Deus, isso vai ser o seu Senhor e vai te escravizar. E mais, por causa dessas idolatrias, nós damos vazão a todo tipo de pecaminosidade. Quem rouba, salvo raras exceções, não rouba pelo prazer de roubar. Começou querendo ter alguma coisa. Começou colocando aquilo no lugar de culto. A partir dali, sua identidade foi sendo transformada para uma prática diferente. Quem mente, não mente pelo prazer de mentir, salvo raras exceções. Mente porque alguma coisa que ele idolatra é alcançada pelo meio da mentira. É sempre assim. É sempre dessa maneira. Mas quando colocamos Deus no altar da nossa vida, o que se manifesta nas nossas práticas é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Por isso que a nossa busca não é pura e simplesmente de limitar a nossa carne, de botar limites, de botar leis e regras que vão nos colocar dentro de um caminho do qual a gente não escapa. A nossa busca é de colocar Deus no lugar de adoração. E no momento em que você coloca Deus no lugar de adoração, as suas práticas são renovadas e elas são transformadas. Paulo está falando sobre você não praticar as obras da carne. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Mas ele, antes de falar sobre isso, ele fala no versículo 18, olha que coisa interessante. Sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Ué, mas a lei produz o pecado? A lei é ruim? A lei é que faz o pecado? Ele mesmo já respondeu que ela não é ruim, ela não é má. Em Romanos ele fala, a lei não é má. Eu, de fato, só sei o que é pecado por causa da lei. Mas lei não produz santidade. Lei não produz santidade. E olha, a gente tem o costume de pensar que são as restrições que produzem santidade. A gente tem. Porque muitas vezes quando a gente fala da graça, O sentimento que a gente pode ter, vamos falar da graça para adolescente. Deus te ama, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, qual deles? Todos. E você, para ser salvo, basta crer, não precisa fazer nada, basta crer. Ele chama todos os pecadores para a salvação, para pela fé conhecer e ter a salvação. Aí você fala isso para adolescentes, aí o líder de adolescentes olha assim e fala: meu Deus. Você precisa falar que eles têm que deixar certas práticas. Você precisa falar que tem coisa que ele não pode fazer, senão ele vai para o inferno. Eu não preciso falar porque não é isso que a Bíblia fala. Então eu não preciso falar. Porque lei não gera santidade. Lei não gera virtude. Lei denuncia a maldade. Mas nós somos inescapavelmente maus. A lei só aponta isso para a gente. Ela só diz o quanto a gente é mal. Porque a gente não tem força em nós mesmos para cumprirmos a lei toda. Então, antes de falar sobre as obras da carne, Paulo fala que nós somos guiados pelo Espírito. Para você não cair nem na tentação de achar que são restrições da carnalidade que ele está trazendo aqui. O que ele está trazendo aqui é duas formas de viver. Uma que frutifica do Espírito. Outra que confia na carne. Uma que pela graça rende toda adoração a Deus. E outra que, por não entender a graça, busca outras idolatrias e começa a cair em todo tipo de pecado, todo tipo de mal. Presta bem atenção, porque a gente fala isso. A gente chega para a reunião com pais, para dar uma palestra para pais e fala: o problema dessa geração é que essa geração não tem limites. Não é esse o problema da nossa geração. O problema dessa geração é que ela não entende a graça de Deus. Porque não é por limites que você vai fazer a retidão acontecer na igreja. É pela graça de Deus. E a graça de Deus mostra o seu modo de manifestar. Os limites apontam para onde você vai sem a graça de Deus. Mas eles por si só não produzem a graça. E a gente cria um monte de fariseuzinho. O que é esse monte de fariseuzinho? Aquele que a gente ensina desde pequenininho o que não pode, o que não pode, o que não pode, e cada vez que ele não faz o que não pode ou faz o que pode, a gente fala: muito bem, parabéns. Parece um treinando um cachorro. Muito bem, parabéns. E aí depois, lá na frente, ele aprendeu o que é certo e o que é errado, mas ele não aprendeu que ele é um pecador que precisa da graça de Deus. Porque você nunca pregou o evangelho para ele, você só deu lei. Aí lá na frente ele vai olhar para quem não sabe o que pode e o que não pode e vai dizer: você é mau porque você faz o que não pode. Mas ele não vai olhar para si e vai falar: eu sou mau porque eu também faço o que não pode. Ele vai olhar para si e vai falar: eu sou bom o suficiente. Está entendendo? Não é assim que a gente muitas vezes é formado no nosso ensino cristão? Não é assim que muitas vezes a gente cresce no nosso ensino cristão? A gente não olha para o pecado como um mal para o qual Deus não nos criou. Não olha para o pecado como um desvio da boa graça de Deus que nos conduz. Olha para o pecado como um limite. Um limite ali, que se eu pisar lá, eu sou uma pessoa mal, mas se eu ficar por aqui, eu sou bom. Mas não é. Você é mal. Por isso precisamos ensinar as crianças, adolescentes, jovens e a nós mesmos, muitas vezes, que nós precisamos entronizar Jesus Cristo, que nós precisamos adorar ao Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos santificar a Cristo no nosso coração, como fala a palavra de Deus. E uma vez que queremos em tudo render glórias a Deus, o Senhor será exaltado e a nossa vida será uma vida que frutificará do Espírito. Agora, note um detalhe nisso aqui. Ele fala do fruto do Espírito, mas ele fala das obras da carne. Não é à toa que ele usa essa palavra. Por que ele está falando de obras da carne? Antes ele falou de obras também. Que obras? Obras da lei. Porque os gálatas estavam confiando em práticas religiosas para lidar com a sua própria pecaminosidade. Ou para a sua própria pecaminosidade, não. Estavam olhando para as obras religiosas como uma maneira de alcançar a graça. E, na verdade, não é uma maneira de alcançar a graça, é uma maneira de comprar ou de merecer a graça. No momento que você merece a graça, ela deixou de ser graça. Graça é não merecer. Então eles queriam, era isso que eles estavam fazendo, guardando certas leis para que com isso eles pudessem merecer a graça. E aí Paulo está dizendo: se você vai construir obras, que sejam elas religiosas, se você vai botar fé nas obras, sabe o que vai acontecer? Você vai produzir obras, você vai. mas não obras de santificação. Obras que são da carne. Obras que são da carne. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro nos embates de Jesus Cristo contra os fariseus. Quem fazia mais obras da lei do que os fariseus? Ninguém. Os fariseus faziam além das obras da lei, mais do que as obras da lei. A parábola do fariseu e do publicano, que o Senhor Jesus Cristo conta, aquele fariseu diz que ele jejuava 3 vezes por semana. Nenhum momento a lei pede isso, mas ele fazia mais do que a lei pedia. Mais do que a lei pedia. E aí? Como é que eram as obras dele? Não eram de arrependimento. Ele não se arrependeu. Você lembra de outro fariseuzinho, o jovem rico? Como é que era a prática do jovem rico? Você conhece os mandamentos, garoto? Jesus não chama ele de garoto, né? Mas poderia. Você conhece os mandamentos? Opa, conheço e cumpro tudo isso desde a meninice, desde a infância. Falta uma coisa para você, então. Vende tudo que tem e dá para os pobres. E aí ele vai embora triste porque tinha muitas riquezas. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse jovem rico? Jesus não põe em questão se ele era perfeito ou não, se ele cumpria toda a lei ou não. Mas Jesus está dizendo, se você quiser confiar nas suas obras, vai chegar num limite em que você não vai conseguir fazer. E aí ele demonstra que as suas obras não mudam o fato dele ter obras de ganância. Dele ser ganancioso, não mudou o coração dele. Nós, muitas vezes, olhamos para a vida achando que as obras religiosas são obras que nos garantem a graça de Deus. Achamos que a nossa adoração, o nosso culto, participar da ceia, que essas coisas são coisas que atraem a graça de Deus. Não só isso, achamos que até as boas obras que fazemos em direção aos nossos irmãos, por amor, são coisas que juntam méritos e créditos com Deus, para um dia nós sacarmos esse banco espiritual. Mas não é verdade. Não é verdade. O que a palavra de Deus nos ensina é olharmos para nós mesmos, entendendo que somos pecadores. E por isso reconhecemos que necessitamos de Deus. E com fé na obra de Cristo, sabemos que não depende de nós mesmos, que não somos nós que garantimos a graça. E aí a realidade da obra de Cristo, presente e firme na nossa mente, no nosso coração, é que vai produzir o fruto do Espírito. E esse fruto é do Espírito. É fruto e é do Espírito. Se você plantar uma boa semente num bom solo e você cuidar bem dele ali, ele tiver plantado, ou num solo bem fértil, você não precisa nem cuidar. Num solo bem fértil, com água suficiente e tal, plantou ali. Você pode todo dia aparecer lá e falar, não nasce. Olha, não nasce, hein? Não nasce, não dá fruto. Frutifica, não tem jeito. O fruto do Espírito é o que o Espírito produz em nós. E isso que o Espírito produz em nós é fruto, porque é dele, porque brota no nosso coração e não por méritos nossos. Mas há sim uma luta, há sim um esforço. E o esforço não é para que nós façamos cada vez mais coisas. O esforço é para que nós vivamos a nossa vida adorando quem tem que ser adorado, dando glória a quem tem que receber a glória. Não confiando na nossa carne, mas confiando no Espírito. Nos arrependermos diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, a minha vida não tem dado glória ao Senhor, porque em diversos momentos do dia eu prefiro dar honra aos meus prazeres, eu prefiro dar glória à minha carnalidade, eu prefiro dar a mim mesmo a adoração do que dar ao Senhor. E assim eu não tenho produzido fruto do Espírito, eu tenho produzido obras da carne. Os desejos, eles estão no seu coração. Eles estão militando, tentando puxar, tentando fazer você praticar obras da carne. Mas nós precisamos sempre nos voltar para Deus, santificar Jesus Cristo no nosso coração, adorá-lo e assim lembrar que a nossa vida é uma adoração a Ele. E isso só vai acontecer se você frequentemente lembrar da história que o Senhor está contando no mundo e na sua vida. Que história é essa? A história de que você era um miserável pecador digno do inferno. Que se alguém virar para você e falar, vai para o inferno, ele não está te xingando. Ele está te avisando do que você merece. Porque é isso mesmo, você merece isso. Que você é alguém que ofende a Deus, que ofendeu a Deus, um Deus que criou o universo todo em amor, o Deus que te criou em amor, o Deus que te ama, você ofendeu. Mas ele resolveu sofrer no próprio seio da Trindade, sofrer em Cristo, no Filho, a pena do seu pecado. E não há nenhuma consequência, nenhum mal, nada que possa acontecer na sua vida que apaga o fato de que Cristo morreu, e que esse sim é o mal e uma grande injustiça. O mal e a grande injustiça não é você ter problema. O mal e a grande injustiça é Cristo ter morrido. Mas por quê? Porque dali vem o bem de Deus para nós, a graça de Deus para nós. Toda vez que você sentia, eu não merecia isso, eu não merecia estar passando por isso. Quem não merecia era Jesus, merecer a gente merece, mas pela graça de Deus, nós recebemos Cristo que nós não merecíamos. Nós recebemos a graça que nós não merecíamos. O que a gente não merecia era graça, mas temos. E porque temos, levantamos a cabeça e não deixamos que nada que aconteça na vida nos afaste da glória que damos a Deus que nos comprou para a sua glória. Você quer ter uma vida santificada? Medita no Evangelho. Medita no Evangelho. Volta o seu olhar para o Evangelho. Volta o seu coração para Deus. E pensa em todos os efeitos que o Evangelho traz na sua vida. Porque ele traz. Ele traz efeitos na sua vida. Olha para o Evangelho e pensa em todos os efeitos que ele traz na sua vida. Medita nisso. O que que o Evangelho te fala? Você é pecador, mas Deus te amou. Então o que significa isso? Bom, se Deus me amou e me livrou da consequência do pecado, e ele não gosta de pecado, eu vou continuar praticando pecado para ofender o seu nome? Ou vou ver uma vida como resposta para essa graça que me alcançou? Ele não está cobrando de você fidelidade para ele te aceitar. Ele já te aceitou. Ele já te recebeu na graça. Agora, pela fé, essa graça tem que fazer efeito na sua vida. Você já vive no Espírito. Anda no Espírito. Anda no Espírito. Porque isso é a vida plena que Deus tem para você. Não ficar baseando a sua vida em coisas que não pode te dar o sentido. Não colocar o sentido em outra coisa que não seja Deus. Eu gosto sempre de pensar naquele negócio do menino jogando bola na rua. O menino está jogando bola na rua com seus amigos. E aí sai um desentendimento lá na rua. Sai um desentendimento entre ele e os amigos dele. E aí começa a haver ofensas de ambos os lados. E as ofensas vão crescendo, até que alguém faz a ofensa das ofensas. Qual é? Xingar a mãe. Você é um filho da... Aí não pode. Aí o tempo fecha. Vou falar um negócio para vocês. Eu nunca vi nenhuma mãe, falar para o filho assim: filho, você vai sair, leva o casaco, cuidado, volta antes do horário, mas deixa eu te falar uma coisa, se alguém me xingar na rua, você bate nele, hein? Nunca vi uma mãe falar isso. Já viu uma mãe falar isso? Filho, tudo pode acontecer, mas não pode me xingar. Nunca vi nenhuma mãe pedir isso para o filho. Cuida da minha honra, hein? Nunca vi também uma mãe lá na casa da outra mãe falar: olha, deixa eu te falar uma coisa, o seu filho falou uma coisa de mim que não é verdade. Da onde foi que o filho tirou que ele deve prezar pela glória e honra da mãe mais do que pela da própria vida dele? Do fato de que a mãe dele amou ele primeiro. A mãe dele amou ele antes dele ser quem ele é, antes dele saber quem ele é. A mãe já amava. Ele entendeu a vida a partir do amor da mãe. A vida é assim. Você tem que entender a vida a partir do amor de Deus. E aí a vida será uma vida na qual você quer que Deus seja glorificado. E não na qual ele é ofendido pelo seu pecado. Porque o amor de Deus precede a sua própria concepção sobre a sua vida. Você está nessa realidade inundada pelo amor de Deus, numa era da graça da cruz de Cristo. Isso deve fazer você viver pelas leis da graça. Não pela lei de Moisés, pela lei do amor de Deus, pela lei da liberdade. Então nós não estamos falando aqui de uma realidade restrita a um espaço de certos limites. Nós estamos falando de um frutificar como uma semente que se prende do solo, se solta do solo. Não porque o solo a restringia, mas porque o solo a alimenta. Nós brotamos de Deus, não porque Deus nos restringe, mas porque Deus nos alimenta. Nós brotamos do Espírito. Paulo vai falar depois de semear no Espírito. Nós brotamos do Espírito, porque o Espírito nos alimenta. E frutificamos do Espírito, porque o Espírito nos alimenta. Então, como é que a gente olha as obras da carne e as obras do Espírito? A gente olha as duas coisas. Lê a lista de obras da carne, lê a lista dos aspectos do fruto do Espírito e dali tira um diagnóstico de quem nós estamos adorando. Quem nós estamos adorando? A quem eu estou rendendo louvor? E aí nós nos arrependemos diante de Deus e clamamos que Ele produza em nós o querer e o efetuar, para que Ele seja glorificado em tudo em nossa vida. Amém, queridos. Amém.